Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
O prometido é devido, estamos aqui novamente para mais um programa Fórum Bíblico. Assim como o Artur também prometeu, está aqui, não adoeceu e vai nos dirigir este programa mais uma vez. Olá Artur, bem-vindo.
Olá Samuel, é um prazer estar uma vez mais convosco.
Ok, é um prazer nosso também, Artur. Dizer aos ouvintes que este programa acontece semanalmente e todas as semanas nós tentamos responder algumas perguntas que nos façam, por isso teremos muito gosto em responder a alguma dúvida que tenha. Não esqueça que pode nos enviar a sua pergunta para programas@radiorcs.pt ou então pelo telemóvel, o 933-912-912, e teremos muito gosto em receber essa questão e depois colocarmos à consideração do nosso convidado e ele preparará a resposta. Hoje nós temos um assunto polémico que não é fácil de entender, sobretudo na cultura em que nós nos encontramos. Eu passo a ler o texto bíblico que serve de introdução, 1 Coríntios 14:34, que nos diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Segundo este texto, Artur, segundo este texto, devem as mulheres continuar a falar na igreja?
Ora bem, é que está uma passagem que alguns aproveitam e bem, e se continuarem no versículo seguinte, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem a casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E há algumas pessoas que utilizam passagens como esta para sustentar a ideia que as mulheres, por exemplo, não deveriam ter posições de liderança na igreja. Ora, se uma proibição como esta fosse interpretada no sentido absoluto, faria com que as mulheres praticamente desaparecessem da igreja.
E 70% da igreja.
Exatamente. E provavelmente isso também levaria ao desaparecimento da igreja. Porque o papel da mulher é cada vez mais importante, claro, na vida da igreja. Podemos também dizer que numa sociedade como a nossa, em que a mulher exerce praticamente funções diversas, profissões e atividades mais diversas, é difícil nós sentirmos-nos bem com declarações como estas. E a questão torna-se ainda mais complicada quando nós verificamos que ao longo da Bíblia houve mulheres que tiveram realmente papéis de relevo e de intervenção. Se nós tivermos, por exemplo, mulheres como Débora, Miriam,
Hulda,
exatamente, mesmo o profeta Joel,
Ruth,
Esther,
temos muitas
mulheres. E o profeta Joel, numa das suas profecias, em Joel 2, versículos 28 a 32, profetizava que nos últimos dias os filhos e as filhas do povo de Israel deveriam profetizar e que o Espírito Santo seria derramado sobre servos e sobre servas. E temos também o Cântico de Maria. E temos o Cântico de Isabel, logo no Evangelho de Lucas, não é? E o próprio apóstolo Paulo reconheceu, por exemplo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 5 a 15, que as mulheres podiam orar e profetizar na igreja. Ora, neste mesmo capítulo 14 da epístola aos Coríntios, Paulo falou da diversidade dos dons. E no versículo 12, ele encorajou os crentes a procurar com zelo exercer os melhores dons. Ora, é lógico que Paulo não pode, por um lado, dizer que os crentes, onde estão englobadas as mulheres, exerçam os melhores dons e depois proibi-las de falar na igreja. Tanto mais que o próprio Paulo teve expressões de reconhecimento para com mulheres que colaboraram ativamente na igreja, como foi o caso de Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside e Júlia. Isto na igreja de Roma, Evódia e Sintique na igreja de Filipos. Portanto, temos que ter em atenção que quando nós olhamos passagens como estas, não devemos cair em interpretações rápidas e inconsistentes e devemos ter em consideração aquilo que Paulo afirmou noutras passagens e o porquê de ele ter escrito isto desta maneira nesta primeira epístola aos Coríntios. Logo, nós precisamos perceber qual é o contexto desta passagem.
É precisamente essa pergunta que eu gostava de fazer. Então, coloca-nos dentro desse contexto para nós entendermos melhor.
Ora, é engraçado porque, antes de abordar diretamente o contexto mais próximo, dizer-vos rapidamente que neste capítulo Paulo já tinha por duas vezes pedido às pessoas para se calarem, não só às mulheres. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28, Paulo diz, muito bem, quando o dom das línguas está a ser exercido, se não existe intérprete, é melhor calar-se. Para que quem entra de fora da comunidade não fique a pensar que ali se passam coisas estranhas. E Paulo diz também, caso alguém esteja a falar e algum outro tiver uma revelação, o primeiro deveria calar-se. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 30. Portanto, não é só às senhoras que Paulo diz, acalmem-se um bocadinho. Falando agora do contexto específico em que Paulo faz esta declaração para as mulheres se calarem, ele está inserido na problemática da ordem e da desordem que ocorriam na Igreja de Corinto em relação com o mau uso dos dons espirituais, em particular com o dom das línguas. Portanto, os capítulos 12 a 14 da primeira carta aos Coríntios formam uma unidade onde este assunto, na ordem do culto, na adoração cristã, é tratado. O capítulo 14 pode, por isso, os especialistas têm feito isso, dividi-lo em 5 secções. Primeira, a profecia é superior ao falar em línguas. Segundo, a igreja não é edificada pelas línguas ininteligíveis, portanto, o que é dito deve ser inteligível. Terceiro, a profecia permite conhecer Deus, enquanto que as línguas se aparentam a sinais de loucura para os não-crentes. Quarto, as reuniões públicas devem se desenrolar na ordem e no respeito. E, finalmente, o quinto, o apóstolo lembra que tudo se deve fazer dignamente e com ordem. E, portanto, nesta ordem de ideias, não é de admirar que Paulo reitere que tudo se deve fazer com ordem, com calma, com silêncio. Daí que o uso deste verbo sigao, que pode ser traduzido por fazer silêncio ou calar-se, seja usado para homens e para mulheres neste mesmo capítulo. O que Paulo deseja é que as tensões que têm lugar no serviço de culto sejam minimizadas. E, neste caso, a proibição de falar das mulheres estaria relacionada com esta perturbação do culto. Portanto, não se trata de uma ordem universal, trata-se de um conselho que Paulo dá à Igreja de Corinto, que no mau uso que eles faziam dos dons espirituais, estariam, de alguma forma, a perturbar a ordem do culto. E por isso o apóstolo Paulo diz a homens e diz a mulheres que em certas circunstâncias era preferível permanecer calado.
Significaria isso então que as mulheres não deveriam pregar na igreja?
Pois, isso é o que alguns têm pretendido. Mas se nós seguirmos o que Paulo está a dizer, não significa nada disso. Paulo está a falar, portanto, desta situação específica e por isso quando ele diz no versículo 34 que não é permitido às mulheres falar, não é da palavra como palavra que se trata, porque isso estaria em contradição com aquilo que Paulo disse no capítulo 11 desta mesma epístola de a mulher profetizar. Olha, como é que ela pode profetizar se ela se cala? Trata-se do ruído que esse falar poderia ocasionar durante as reuniões e o culto e da potencial perda de atenção que isso provocaria. Portanto, o que Paulo diz às mulheres não é uma proibição da palavra, mas é um respeito do silêncio em determinadas circunstâncias. Se nós colocarmos esse pedido do versículo 34 em ligação com o que Paulo diz no versículo seguinte, versículo 35, podemos ver o que é que está em questão. Ele diz assim, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Deste versículo percebemos duas coisas. Primeiro, que o apóstolo não priva as mulheres de aprender, mas que elas deveriam fazer em casa, questionando os maridos, e não na igreja, onde deveria haver silêncio. Segundo lugar, que esse conselho é dado às mulheres casadas, porque faz referência ao marido, não a todas as mulheres. Ora, o facto de Paulo falar de submissão da mulher também não tem nada de negativo, embora hoje em dia nos pudesse parecer isso. Não se trata da mulher ser submissa aos caprichos dos homens, trata-se de uma submissão que todos devem ter em relação à ordem do serviço de culto. Nós sabemos que no mundo antigo era considerado falta de educação o aluno interromper o mestre com questões que, em alguns casos, mostravam a ignorância do próprio aluno sobre o assunto ou que dispersavam a atenção, desviando, portanto, a atenção dos restantes daquilo que era essencial. Por isso, o que é que Paulo propõe aqui às mulheres? É que no seu processo de aprendizagem, portanto, não interrompam os mestres quando eles estão a falar na igreja, sejam eles homens ou mulheres, nem desviem o assunto. Daí que ele diz, em casa podem colocar todas essas questões, o ambiente já é o outro, portanto não vai fazer com que aquele que está a falar se desvie do assunto ou perca a concentração daquilo que está a fazer, ou haja o risco de suscitar até, digamos, polémicas. O verbo sigao, que aqui já mencionámos, que significa fazer silêncio ou calar-se, também significa permanecer quieto, no sentido de não ser muito franco. Portanto, o que Paulo está a aconselhar as mulheres aqui é uma certa discrição, que seria boa para elas e seria boa para a Igreja, no sentido da não perturbação do serviço de culto.
Era uma espécie de burburinho, não é? Burburinho. Exatamente. Na Igreja, para não haver esse burburinho, exatamente, as questões faziam-se em casa. Ok, percebendo então esta ideia que o contexto não é propriamente a mulher ficar calada, o contexto então seria, no caso ali de Corinto, uma situação particular, não é?
Exatamente. Como nós já mencionámos, portanto, no capítulo 11 desta epístola, Paulo permitia que as mulheres orassem e profetizassem no momento certo. Ora, no capítulo 14, que é este capítulo que nós estamos a analisar, é exatamente a mesma coisa. Havia um problema de ordem e de silêncio. E Paulo desejava que o culto na comunidade de Coríntia fosse um culto com ordem e, portanto, determinadas questões ou observações que pudessem desviar a atenção deveriam ser evitadas, de forma a que o objetivo, que era a edificação de todos, pudesse ser alcançado. Logo, o objetivo de Paulo não é proibir a mulher de ensinar e de pregar, mas pedir a ambos, homens e mulheres, que frequentam as assembleias, que tivessem uma conduta respeitosa para que a vida da comunidade religiosa se desenrolasse nas melhores condições possíveis e tirar desse ensino os melhores benefícios. Portanto, em conclusão, Paulo não renunciou no capítulo 14 da 1ª Epístola aos Coríntios àquilo que tinha dito antes no capítulo 11 sobre as mulheres falarem, orarem e profetizarem, mas no capítulo 14, no contexto da desordem que por vezes fazia sentir nas igrejas de Corinto, Paulo pede, no versículo 34, desta vez às mulheres, que não usem da palavra de uma forma leviana, ou seja, não interrompendo os serviços da assembleia para usar da palavra sem motivo. Mas ele faz isto à mulher e faz isto também ao homem. Provavelmente poder-se-ia tratar de mulheres que usariam da palavra de uma forma intempestiva, fruto de uma má compreensão daquilo que significa a liberdade dos crentes. E, portanto, uma vez que neste capítulo 14 Paulo fala da supremacia da profecia em relação ao falar em línguas, constituiria uma contradição permitir que as mulheres profetizassem no capítulo 11, uhum, e não no capítulo 14. E temos que relembrar uma outra coisa. Paulo diz isto à Igreja de Corinto. Mas se vocês, em casa, exatamente, virem a Epístola aos Romanos, não encontram uma coisa destas. Uhum. Não encontram na Epístola aos Filipenses. Não encontram na Epístola aos Gálatas. Porquê? Porque muitas vezes nas suas epístolas o apóstolo Paulo respondia a problemas concretos daquela comunidade. E, portanto, pegar em afirmações como esta que nós encontramos nesta Epístola aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35, e querer aplicá-la de forma universal é interpretar de forma errada o objetivo do apóstolo e é condicionar aquilo que a Bíblia nunca quis condicionar, que é o direito do sacerdócio universal de todos os crentes, incluindo as mulheres. Uhum. E, portanto, aqui temos como é que uma afirmação de Paulo, uhum, não deve ser considerada universal, mas sim particular.
Claro. É, e ele, neste capítulo, se bem me lembro, ele utiliza aquela frase: tudo seja feito com decência e ordem, não é?
Exatamente.
Decência e ordem, porque realmente aquilo não havia ordem naquela igreja. Obrigado, Arthur, por mais esta explicação e eu espero que isto ajude as senhoras a não se sentirem talvez discriminadas, pelo contrário, que continuem a dar o seu melhor e serão sempre bem-vindas à casa do Senhor, trazendo o que o Senhor as inspira também a trazer, não é? Muito bem, Arthur, ficamos combinados na próxima semana, está bem? Lá teremos mais uma pergunta para ser respondida ou alguma dúvida para ser esclarecida.
Com certeza.
Até lá, Desejo-te a ti e desejo aos ouvintes também uma feliz semana e que Deus vos abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.